Psicologia em Movimento.
A partir de agora, aqui no programa Movimento Cultural, com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Como está o amigo?
Estou bem, obrigado.
Opa, muito bom, professor Silvio. Hoje o professor Silvio vai trazer os temas tensão, conflito e separação. É de se supor que as pessoas estabelecem laços, vínculos e constituem família porque elas se gostam, porque se desejam, porque se amam. Embora nem sempre sejam essas as razões que levam as pessoas a firmarem uma união, nós sabemos, há quem o faça movido ou movida por interesses outros, que não os citados interesses pecuniários, por exemplo. Mas há uma pergunta aparentemente banal e que não deixa de ser relevante ao mesmo tempo. Se as pessoas estabelecem uma união movidas pela paixão, amor e desejo, por que então elas se separam e os relacionamentos se desfazem? Qual a razão dessa visível contradição? Há alguma razão mais profunda que escapa à nossa compreensão e à compreensão das pessoas envolvidas no assunto, elas próprias? Por que um sentimento tão intenso que leva as pessoas a fazerem juras de amor eterno se desfaz de uma hora para outra como rolos de fumaça no ar? Será que a paixão e o amor são sentimentos datados? Têm começo, meio e fim? Essas perguntas nos remetem diretamente para o tema da coluna Psicologia em Movimento desta noite com o psicólogo Silvio Ferreira sobre tensão, conflito e separação. Para começar, existe alguma diferença entre amor e paixão? E se existe, professor, um sentimento completa o outro e dessa forma se harmonizam ou eles conflitam entre si?
Eles conflitam entre si, embora a impressão que em geral nós temos é que amor e paixão são exatamente a mesma coisa, mas não necessariamente são, podem até se aproximarem, mas não são a mesma coisa. Uma das características da paixão é que ela é egoísta. Aquele que se encontra apaixonado por uma outra pessoa, ele não abre mão do seu interesse, do seu desejo por essa pessoa e não quer dividi-la absolutamente com ninguém. Então, não existe paixão se não existir egoísmo. O amor é um sentimento mais altruísta. Nós podemos, em nome da felicidade do outro, que se ela não está acontecendo conosco, que aconteça com alguém mais diferente de nós. Então, somos capazes de tomar um ato, de praticar um ato de grandeza em relação ao outro, abrindo mão de uma pessoa que amamos para que ela possa ser feliz com alguém mais, já que a felicidade dela parece que não se realiza ou se concretiza conosco. Aquele que é apaixonado não age assim. Mesmo que o outro não se sinta feliz na relação com ele ou com ela, a pessoa apaixonada não abre mão dessa pessoa de jeito nenhum. Não importa se ela se sente feliz ou não. O que importa é a vontade dele, o querer dele, é o sentimento de egoísmo que se sobrepõe a tudo na relação a dois. Então, eu diria para você que o amor é um sentimento democrático e a paixão é um sentimento absolutamente ou totalmente monocrático, fundamentado nisso que eu tentei expressar, que é o egoísmo.
Professor Silvio, por que as pessoas tanto se amam, também muito facilmente se separam? A separação rápida ou a união breve é um sinal dos tempos?
Sim, não há nenhuma forma de relacionamento que esteja fora do tempo ou acima do tempo. Todo relacionamento, toda forma de expressão de sentimentos numa relação, ela se situa dentro de uma época, dentro de um contexto. Ela é fruto de um tempo. Então, se os tempos atuais são tempos de modernidade, como chamava Bauman, modernidade líquida, onde tudo acontece e tudo se desfaz num estalar de dedos ou num acionar a tecla de um teclado de computador, de um celular, essa velocidade com que as coisas acontecem fazem com que os sentimentos mal comecem e mal acabem, porque vivemos num mundo de dinâmica ela é muito intensa, onde as pessoas estabelecem relações com caráter e rotatividade como jamais estabeleceram antes na história da humanidade. Então, isso faz com que, mesmo havendo juras de amor, promessas de amor eterno e tudo mais, como uma das características dos tempos atuais, é que as relações mal começam e logo elas se desfazem. Veja, antigamente a gente comprava um produto pensando na durabilidade do produto. Isso era uma das questões que a gente exigia e fazia para comprar um produto, que ele tivesse durabilidade. Hoje, mal a gente escuta um comercial em que, veiculando um produto, fale na sua duração. Fala em tudo, menos em duração, porque as sociedades aprenderam a viver com produtos que são cada vez mais descartáveis. Então, na sociedade do fast food, as pessoas praticam o fast love. Esse fast love como relações que, mal começando, elas estão condenadas a terminarem.
Professor Silvio, o que é indispensável para que uma união tenha um caráter duradouro?
Que as pessoas abram mão do sentimento egoísta que envolve as relações amorosas. Que elas sejam capazes de se colocar no lugar de uma outra e não estabelecer com essa outra pessoa um cabo de guerra, de não querer possuí-la no sentido de dominar e estabelecer sobre ela um comando. Deixar a pessoa com um grau de liberdade necessária para que, mesmo numa relação a dois, ela não perca sua autonomia nem deixe de ser independente. A relação a dois não significa perda de autonomia, não significa perda de independência. É um pacto, é um contrato, é um pacto e um contrato verbal ou não, em que as pessoas esperam respeito mútuo, mas isso não significa que, para que haja respeito mútuo, alguém que tenha que estabelecer um domínio, um exercício de um comando, roubando ao outro a possibilidade dele ser autônomo e independente.
Professor Silvio, as relações estáveis são prejudicadas pelos jogos de poder presentes nos relacionamentos?
Muito. Tem gente que não sabe se relacionar sem estabelecer jogos de poder. Estabelecer jogos do tipo como se uma relação fosse um jogo de cabo de guerra. Se a pessoa não sente que tem um comando na relação, se ela acha que a vontade dela não está sendo atendida, se ela não está sendo obedecida, esse jogo de poder e de comando besta fará com que a relação chegue a um ponto de estrangulamento, porque nada pode prosperar na medida em que um tem um poder, um manda e um comando, e espera que o outro caiba apenas a ele obedecer. Isso é um relacionamento que, se iniciado assim, ou em algum momento iniciar um processo dessa ordem, como um jogo de cabo de guerra, o relacionamento não vai prosperar e vai chegar a um fim muito breve. Agora, o curioso é que as pessoas estabelecem esse jogo de cabo de guerra não apenas por razões assim de extraordinária importância, mas às vezes por coisas no dia a dia que são absolutamente picuinhas. Às vezes brigam e se separam porque um não sabe usar, segundo o outro acredita, de forma adequada e devida, o tubo da pasta de dente. Então isso aí é um motivo para um desespero na relação. E vai chega-se até a dizer, já não disse 500 vezes que não é para usar o tubo de pasta de dente assim? Ou seja, a questão não é a pasta de dente, a questão é um espírito autoritário que quer estabelecer sobre o outro uma relação de comando, de domínio, e que quer fazer da mínima situação de tensão o máximo de conflito. Se as pessoas não entenderem isso, esse é um outro princípio que levará a relação ao fim.
Professor Silvio, porque mesmo uma relação já tendo
até
dado
Marcelo,
que deu...
me permita dizer, uma vez eu ouvi de uma pessoa que na celebração do casamento dela, na hora de cortar o bolo não foi dado para a pessoa que se esperava receber, foi dada para uma outra pessoa da família, no caso foi dado para a mãe, e não para aquela que era a esposa. Então nesse momento a pessoa disse que o casamento dela acabou ali.
É um motivo fútil, né? Fútil.
Enfim, é você querer aquilo que eu disse, né? Quando a gente se coloca no lugar da paixão na relação com o outro, a paixão é tão egoísta que não existe, não admite que alguém seja capaz de dividir um ato que pratica com a outra pessoa a mais, que também lhe seja significativa ou amada, porque a pessoa movida pela paixão, ela quer ser única e exclusiva na vida da outra pessoa.
Tem outra coisa, professor. Por que que mesmo a relação já tendo dado o que deu, ou seja, chegado ao fim, as pessoas insistem em querer levá-las adiante?
Porque muitas pessoas acham que o que elas buscam numa relação é tranquilidade, é paz de espírito. E elas não se dão conta que elas buscam exatamente o contrário. É o desassossego, a inquietação, é viver em pé de guerra. Então, não sabendo que elas buscam exatamente o contrário, elas não podem sair da relação se não está dando certo, porque o que elas querem é exatamente isso, que não dê certo, que façam com que elas sofram, que elas se sintam violentadas. É um absurdo pensar que isso possa acontecer, mas faz parte da personalidade humana. Às vezes a felicidade para uma pessoa não está no sentido do que é aquela, do que é ou do que pode ser a felicidade para alguém mais. A felicidade pode ser o oposto ou o contrário do que a gente imagina. Então a frustração, a decepção, o conflito, viver em confronto com o outro, pode ser o que se busque, mesmo que a pessoa não dê consciência disso. Então se se queixa, mas não se sai do relacionamento, muito provavelmente é porque o que está se buscando é exatamente o desconforto, a intranquilidade, o mal-estar, e não uma relação que levasse a pessoa a se sentir feliz. As pessoas podem, paradoxalmente, sentir prazer na insatisfação.
Professor Silvio, diante de um tropeço ou um erro cometido e o pedido de desculpas formulado por quem errou, o perdão sendo dado mantém o relacionamento intacto como antes?
Quando as pessoas são movidas pelo amor, o amor é capaz de levar ao perdão, mas se forem movidas pela paixão, a paixão não perdoa, não. A paixão é vingativa, o amor é compassivo. Então, se a relação for marcada por um sentimento de amorosidade, de amor, não é? De um dos parceiros ou dos dois, algum deslize cometido, e havendo o pedido de perdão, se perdoa com bastante naturalidade e facilidade. Agora, se for uma relação envolvida pela paixão, em sendo a paixão egoísta, ela é vingativa. E tendo-se feito algo que não é esperado que fosse feito, aquele que se sente atingido não perdoa. E se perdoar é apenas temporariamente, porque vai ficar remoendo o tempo todo aquilo que lhe fez magoar, sofrer. E esse remoer é o mesmo que dizer que nunca irá perdoar. Então causa uma fratura no relacionamento que não é possível mais ser corrigida.
Qual o maior erro, professor Silvio, que alguém pode cometer numa união?
Achar que o maior amor que alguém pode ter por ele ou por ela é eterno, e atribuir isso como algo líquido e certo, e não entender que o amor ou a paixão são construções de cada dia. A cada dia temos que estar envolvidos em encantar, em enfeitiçar, em levar ao outro aquilo que é a nossa capacidade, é o poder de sedução, que um dia colocamos em prática, e foi por conta de termos colocado em prática esse poder de sedução que a outra pessoa nos escolheu. Mas uma vez escolhida, dado esse sentimento de paixão ou de amor como algo da ordem do definitivo, é o maior erro que se pode cometer, porque os sentimentos, eles têm que ser cultivados, cativados, mantidos, construídos a cada dia.
Professor Silvio Ferreira, psicólogo, muito obrigado pela coluna. Até a próxima, professor.
Eu que agradeço, um abraço para você e boa noite para todos que nos escutam.
Boa noite. O psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente o Psicologia em Movimento.